Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Assim é o som ambiente que antecede um ensaio da Orquestra Sinfônica da Unicamp, com seus 45 músicos entre integrantes titulares, voluntários e alunos bolsistas. Parece uma grande bagunça, mas basta a regente adentrar a sala de ensaio que o ruído cede lugar ao silêncio e à concentração. Esta semana, a Orquestra Sinfônica da Unicamp tem 3 apresentações agendadas em diferentes cidades do estado de São Paulo. Por isso, eu conversei com Cíntia Liretti, regente titular e co-diretora artística da orquestra, que contou um pouco mais sobre o concerto Escolhas e Percursos, que será apresentado no dia 17 de outubro na Casa do Lago e no dia 21 no Sesc Santos.
Então, a idealização desse concerto foi pensada em como os compositores pensam no trajeto da obra dele. Então, por exemplo, um trajeto, as escolhas, como é que ele faz essa obra se desenvolver no tempo, né? Então, por exemplo, a primeira peça é uma peça contemporânea, que se chama In Response to the Unheard Music Hidden in the Shrubbery, ou seja, a música escondida atrás dos arbustos, mais ou menos isso, né? Então, a compositora pensou realmente num trajeto. Acho que isso que inspirou, na verdade, o programa, né? Ela pensou num trajeto de um pássaro, né? E de uma maneira assim, isso seria uma metáfora, né? O trajeto desse pássaro. E a gente tem a impressão do pássaro voando, né? Que é o clarinete solista, tocado por o nosso clarinetista Eduardo Freitas, né? Que está fazendo um trabalho excepcional com música contemporânea, um trabalho bem interessante de pesquisa e tal. Ele vai ser o solista dessa obra. A gente tem a impressão desse pássaro voando e dos outros pássaros junto com ele. Então você ouve aquele monte de passarinho cantando assim junto com ele e aquelas árvores se mexendo, as folhas e tal. Você tem a impressão disso acontecendo. Então é mais assim, seria mais uma música em instalação, vai, digamos assim, né, fazendo um contraponto com as artes plásticas, né, do que uma música que você vai esperando uma melodia, alguma coisa. Você tem a impressão numa obra, né? Então, esse é o percurso do torno, como diz a compositora Tatiana Catanzaro, que escreveu essa peça, né? Então, esse é um percurso que, na verdade, é uma metáfora de como a gente vive, uma metáfora da nossa existência, né? De como se a gente voa mais alto, se a gente voa menos alto. E ela diz alguma coisa assim, que é uma homenagem àqueles que vivem além do mundo das especulações, né? Então, é uma coisa bem, bem interessante, a música em si e também a ideia da música.
Além dos altos e baixos da vida, o concerto Encontros e Percursos também fala de trajetórias interrompidas.
Depois nós temos a Sinfonia Inacabada, ou seja, um percurso que se interrompeu, uma peça bastante popular, mas que foi composta numa época que o Schubert estava completamente deprimido. Escreveu em 1822, ele estava bastante deprimido, ele escreveu uma carta para o irmão dele, uma carta famosa, chamada Mein Traum, uma coisa assim, bem, bem famosa, que ele estava deprimido e ele não terminou esta obra como algumas outras. Foi um período da vida dele que ele não terminava as obras. Mas essa peça ela é muito interessante porque, de alguma maneira, a gente tem uma sensação de que ela terminou. Então, assim, tem uma coisa com claro e escuro, assim. O primeiro movimento, completamente escuro, parece que está num mistério, assim, num ambiente misterioso e tal. E o segundo, como se fosse um lux eterno, assim, uma coisa, uma iluminação. Parece que ela termina ali. Talvez ele não tenha terminado a obra por causa dessa depressão, ou talvez ele não sentiu que precisasse. Então é uma escolha. Aí o compositor escolheu isso, né? Escolheu de não continuar esse percurso.
Como explica a regente Cíntia Liretti, a última obra do programa do concerto Encontros e Percursos, de Beethoven, tem como diferencial a reunião de três solistas.
E a terceira, eu espero que o público fique muito contente, porque é uma obra muito difícil de você conseguir realizar. Por quê? Porque são três solistas. Então, pensando no modo prático, administrativo, como é que você junta três solistas? É caro, né? É caro. E aqui a nossa orquestra tem essa possibilidade. A gente tem parceiros incríveis de todos os lados aqui. E esse concerto, que é o Tríplice do Beethoven, é um concerto que ele escreveu para piano, violoncelo e violino. Ele escolheu um grupo de solistas que é autossuficiente. Você não precisaria de uma orquestra para acompanhar um grupo desse, né? Mas, ao mesmo tempo, ele escolheu isso e ele resolveu que este grupo de solistas ia ter um acompanhamento e que iria se tornar um concerto. Ou seja, ele deu a esse trio um outro significado, né? Então, nós vamos ter os solistas, o Matthew Thorpe, que é um violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, um colega, e que vem de São Paulo justamente para tocar conosco, e os dois professores, o Lars Hofs, que é o professor de violoncelo daqui, e o professor de piano, o Alexandre Zamit, que estão já trabalhando nessa obra, né? Estou muito ansiosa, muito curiosa para ver o que vai dar, mas é uma obra incrível, né? Ela é um pouco longa até, né? Mas é uma obra difícil de ser realizada na atual conjuntura, né? Por causa justamente dessas coisas que eu disse. Na verdade, as obras foram escolhidas, não os compositores. Claro que sim, existem paralelos entre Beethoven e Schubert. Por exemplo, você pode ouvir na Sinfonia do Schubert alguma ideia de Beethoven. Ele foi inspirado pela obra do Beethoven. Então, eles têm essa conexão. São dois compositores do século XIX, mais ou menos da mesma época, né? Apesar do Schubert ter vivido tão pouco, né? E a Tatiana Catanzaro, uma mulher compositora, é a segunda obra de mulher compositora que eu estou realizando nesse ano. Eu acho que a gente precisa fazer, e não faço porque elas são mulheres, não, faço porque são boas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que elas são boas, e a gente precisa olhar para essas diferenças. É bonito ver a obra de uma mulher compositora, né? Eu não sei, eu gosto porque elas são bonitas, elas são diferentes, elas são obras de mulheres. Elas têm uma feminilidade e uma diferença, assim, né? Que é uma coisa que a gente precisa ouvir também, é gostoso, né? Variedade, acho que é isso que a gente precisa ouvir.
Além do concerto Encontros e Percursos, a Orquestra Sinfônica da Unicamp também se apresenta em Holambra, com um repertório um pouco mais acessível ao público, como explica a regente Cíntia Liretti.
Esse espetáculo de Holambra, ele foi desenhado para atender um público mais variado, talvez com menos experiência com a música clássica, menos experiência, assim, que eu digo, tem experimentado menos a música clássica, não sabe muito o que vai acontecer ali, né? Um repertório um pouco mais fácil de levar às outras cidades, né? Que é um projeto que nós temos com a Gencamp de circulação da orquestra pela RMC, né? Região Metropolitana de Campinas. É um repertório que foi escolhido para atender essa circulação, ou seja, um repertório que conta um pouco de histórias, por exemplo, as obras são mais curtas, mas elas são baseadas num conto. Você vai ouvir a história da Bela Melusine, por exemplo, do Mendelssohn, né? São duas aberturas de Mendelssohn que nós vamos fazer, que são as Hébridas e a Bela Melusine, que são obras baseadas em temas marítimos, né? Então, a Bela Melusine é uma sereia, né? Eu vou contar um pouco, lógico, lá. E os Hébridas são as Ilhas Hébridas na Escócia, né? Que a orquestra tocou recentemente. É uma peça que você consegue viajar junto com o barco, entrando naquelas ilhas e tal. Você consegue ouvir o mar entrando numa caverna, que também ela tem um outro nome, é uma peça que pode ser chamada também da Caverna de Fingal. Tem um pouco de um contato com a música, mas através de outros meios, né? Não é só apenas musical, a gente tenta colocar um pouco mais pictórico isso daí, um pouco mais abstrato, né? Em outras linguagens, né? Não é um repertório fácil, tá? Não é, não tô falando, eu nunca faria alguma coisa que seria simplesmente para levar, para fazer as pessoas entrarem em contato com a música clássica através de alguma coisa que elas já conhecem no sentido mais barato, né? Eu acho que a gente está querendo ainda, a gente pega a música que a gente tem, que a gente conhece que é uma música boa, e tenta dar esse caráter acessível para ela através dessas outras linguagens paralelas que podem descrever essa mesma música. Eu acho que a gente se engrandece cada vez que a gente aumenta a visibilidade do nosso trabalho, né? A gente faz com que as pessoas conheçam isso que a gente faz, que a gente sabe que é importante, mas que as outras pessoas às vezes não sabem nem que existe. Então tem essa questão de a gente tornar essa música realmente acessível, e talvez a pessoa não goste, mas ela tem que saber que existe esse tipo de música também, e que a gente precisa das pessoas, principalmente, né, principalmente pessoas de todos os lados, para a gente continuar fazendo e continuar se empolgando com essa música, né? Então, assim, a gente levar a orquestra para fora dos músicos, né, uma orquestra que basicamente tem um trabalho de experimental, talvez, o que é uma parte também bastante legal, uma orquestra muito diferenciada, né? Essa orquestra faz um trabalho tanto com os alunos como com acadêmicos de todas as partes do Brasil, até acadêmicos de outros países, né? A gente tem um trabalho super diferenciado, né? Que eu talvez não tenha visto isso em lugar nenhum do mundo, né? Eu acho que é uma função de levar aquilo que a gente faz com todo o amor para o público de fora. Por quê? Porque isso alimenta a gente também, alimenta o nosso trabalho, alimenta a vontade que a gente tem de continuar fazendo melhor e continuar descobrindo as coisas. Porque a música não é só simplesmente tocar o de sempre, mas continuar descobrindo e continuar descobrindo como as pessoas vão entender isso que a gente faz, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente mudar de cenário, mudar de público, e até inclusive pessoas que nunca ouviram o que a gente faz ou o que as orquestras fazem, mas também pessoas que já ouviram e que estão em outros lugares. Então, eu acho que esse é o fundamental, é a gente dialogar com outros públicos, né? E continuar fazendo o que a gente ama.
O concerto Encontros e Percursos será apresentado, com entrada franca, no dia 17 de outubro, a partir das 7 da noite, na Casa do Lago, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 1011, no campus universitário. Já no domingo, dia 21 de outubro, o concerto acontece no Sesc Santos, a partir das 6 da tarde, com ingressos custando entre R$ 8,50 e R$ 17,00. Já em Olambra, a apresentação da Orquestra Sinfônica da Unicamp acontece no dia 18 de outubro, a partir das 8 da noite, no Centro de Cultura e Eventos, que fica na Avenida Mário Bonanno, número 1498, com a entrada franca. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.